Para um sambista de raiz, 1932 não foi um ano qualquer. Assim também foi 1960 e ainda 1984. E há quem aposte que 2018 também veio para ocupar o seu lugar entre os marcos históricos do Carnaval do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é inegável que as escolas de samba estão tendo que reinventar seus desfiles depois de fazê-los crescer para caber na alcunha de maior espetáculo da Terra. Para o coordenador do Centro de Referência do Carnaval da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Felipe Ferreira, não houve apenas um esgotamento de recursos, mas também da fórmula estética. A sorte é que as escolas são especialistas em adaptação.
São tantos carros, são números definidos de alegoria. Tem um número máximo de pessoas, um número mínimo de pessoas. Vão desfilar em tanto tempo. Todas essas questões foram muito boas durante muito tempo para a organização, mas hoje estão virando uma espécie de uma camisa de força. Elas estão muito acostumadas a negociar com as camadas populares, com a Secretaria de Turismo, uma política nacional, com empresários. As escolas de samba não têm essa pureza que a gente imagina. Elas são como a cultura popular é. É um espaço que negocia com as diversas camadas da sociedade.
Ele explica que as escolas evoluíram a partir dos grupos de samba, nascidos na década de 20, logo depois do surgimento do próprio ritmo. Os desfiles eram quase um híbrido das manifestações que dominavam o carnaval de rua até então. Os cordões, mais espontâneos, e os ranchos, mais sofisticados. Logo, atraíram a atenção da imprensa e da intelectualidade. E com seu incentivo, o primeiro desfile competitivo ocorreu já em 1932, consagrando como campeã a recém-criada Estação Primeira de Mangueira.
Na floresta dei-te um ninho e mostrei-te o bom caminho.
Os desfiles só deixaram de ser um produto exclusivo do Morro em 1960, com a primeira participação de Fernando Pamplona como carnavalesco no Salgueiro, o que inaugurou a era dos profissionais de belas artes no carnaval.
Ansiosos pela liberdade, nos arraiais dos palmares escapam a tranquilidade.
Para incorporar essas novas referências, os desfiles foram se tornando cada vez maiores e mais luxuosos. Mas os dois fermentos mais poderosos foram adicionados em 1984, com a criação da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, que passou a gerir o carnaval como um negócio, e a inauguração do Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. O apresentador da Rádio Nacional, Rubem Confetti, que acompanha os desfiles desde a década de 50, lembra como foi.
Oscar Niemeyer nunca tinha ido a um desfile. E o Darcy Ribeiro, que também orientou Brizola a construir a passarela, também, quando foi mostrado o croquis, não, da Marquês de Sapucaí, e o recuo de bateria. Ele nem sabia o que era isso, que tinha recuo de bateria. O Darcy Ribeiro sugeriu ao Niemeyer a criação da Praça da Apoteose. O Darcy Ribeiro, no primeiro ano, ficou lá de cima, fraco, cartola, cumprimentando as escolas. Mas as escolas disseram, não. Isso aqui é um concurso e o desfile continua. Nós não podemos parar aqui. Então a coisa foi criada assim.
Bum, bum, bate, bum, bum, pro burundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bum, bum, pati, bum, bum, pro burundu. Contagiando a Marquês de Sapucaí, eu enfeitei.
O novo palco também contribuiu para que os desfiles adquirissem ano após ano o formato ideal para as transmissões de televisão, que, por sua vez, ajudaram a levar o Carnaval do Rio para o mundo, atraindo figuras públicas em busca dessa visibilidade. Confetti acredita que isso resultou em desprestígio para as pessoas que realmente fazem o carnaval, compositores, músicos, passistas das comunidades. Já Selminha Sorriso, que há mais de duas décadas carrega a bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, entende o crescimento como evolução, mas defende que o glamour das fantasias e alegorias não pode se sobrepor ao brilho dos componentes.
Não teve como não evoluir. Agora, assim, se puder fazer em roupas lindas, não tão pesadas, os casais agradecem. Ela só ser linda, ela não for compatível não adianta. Porque o que é bonito mesmo é ver o bailado do mestre da Porta Bandeira. A roupa faz parte. A roupa é um complemento que não pode faltar.
Se a falta de dinheiro, a crise na venda de ingressos, o desejo por uma nova revolução e os acidentes com os carros alegóricos no ano passado terão algum impacto sobre os desfiles, só esperando para ver. Mas o assunto já virou enredo. A Mangueira, primeira campeã da história, quer fazer do limão uma limonada, afirmando: com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco o carnaval. Com trabalhos técnicos de Eduardo Monteiro, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.